Olá! Bem-vindos de novo a Visões da Educação, para uma abordagem de pontos de vista inovadores e inspiradores no domínio da educação. Hoje, apresentamos uma recensão de um livro proposta por Gillian Benedetti. Gillian é aluna de doutoramento em currículo e instrução na Texas A&M University, Corpus Christi, Estados Unidos. Os seus interesses de investigação centram-se na educação especial, especialmente na representação desproporcionada das populações minoritárias neste domínio. O livro que analisou intitula-se RISE, A Pop History of Asian America from the 90s to Now, uma história da cultura pop asiático-americana desde os anos 90 até à atualidade. Este livro levanta questões relacionadas com a etnicidade, a diversidade, a justiça social, a inclusão social, a equidade e a coesão. Este livro também contribui para expor os alunos a outras culturas, neste caso a cultura pop asiático-americana. Note-se que este ficheiro áudio foi sonorizado com vozes de IA. Em primeiro lugar, Gillian, qual é o objetivo deste livro?
Este livro destaca a história asiático-americana na cultura popular dos últimos 30 anos. O livro foi escrito por Jeff Yang, Phil Yu e Philip Wang durante a pandemia da Covid. Foi publicado no ano de 2022 por Mariner Book, Nova York. No final do ano de 2019, Jeff Yang contactou Phil Yu e Philip Wang. A ideia era escrever um livro em coautoria com base nas suas experiências respectivas. Yang é um escritor e empresário chinês-americano. Estudou psicologia em Harvard. Yu é um produtor executivo e bloguista coreano-americano. Estudou estudos críticos na Universidade do Sul da Califórnia. Wang é um comediante britânico-malaio que estudou engenharia no King's College. Durante a quarentena da Covid, foram registados ataques racistas contra asiático-americanos. A investigação indica que se registou um aumento da xenofobia, da animosidade em relação aos asiáticos e dos sentimentos anti-asiáticos. No Google e no Twitter, registou-se um aumento das pesquisas e dos tweets racistas dirigidos aos asiáticos. Os asiático-americanos sofreram mais discriminação, assédio, racismo, agressões verbais e físicas e assassinatos. O livro inclui uma entrevista sobre o ataque de 11 de setembro de 2001. Um dos entrevistadores viveu esta crise em Nova Iorque. Constatou que, para a comunidade imigrante, o choque xenófobo provocado pela pandemia de Covid foi maior do que o provocado pela crise de 11 de setembro. Neste contexto, os três autores observam que os progressos e os êxitos alcançados até à data por este grupo racial e étnico podem rapidamente desvanecer-se e desaparecer. Yang, Yu e Wang pretendiam informar as gerações atuais e futuras sobre o trabalho frequentemente negligenciado, subreconhecido e rapidamente esquecido dos asiático-americanos na história recente.
O que é que este livro traz de novo?
Este é um livro multimodal que utiliza uma grande variedade de meios de representação. Inclui ensaios, citações, transcrições, poemas, bandas desenhadas, memes, infografias, ilustrações, imagens, quadros, gráficos e muito mais. Foram envolvidos diversos colaboradores, incluindo ativistas, artistas, autores, consultores, diretores, editores, ilustradores, jornalistas, fundadores de organizações, músicos, produtores, professores, docentes, sociólogos e escritores. Os autores dedicam ainda espaços a políticos, atores, bailarinos, atletas, chefes de cozinha, influenciadores, youtubers, entre muitos outros. Em termos de conteúdo, o livro traz muitas contribuições importantes. Em primeiro lugar, os autores lançam luz sobre o trabalho e as realizações em relação aos asiático-americanos na história recente. São distinguidos 5 períodos, nomeadamente antes dos anos 90, depois os anos 90, a seguir os anos 2000, os anos 2010 e, finalmente, para além dos anos 2010. A secção sobre o período anterior aos anos 90 estabelece o contexto histórico da América Asiática. Apresenta em pormenor a concepção e a evolução do termos. Apresenta os 12 processos judiciais que moldaram a América Asiática, sublinhando as batalhas legais travadas pelos asiático-americanos. O conteúdo dos anos 90 inclui os asiático-americanos nos meios de comunicação social. Num capítulo, Siu Chin Paik, a primeira correspondente asiático-americana da MTV News, explica como Connie Chang, a primeira mulher asiática a ser pivô de um importante programa noticioso nos Estados Unidos, abriu caminho para as mulheres asiático-americanas nos noticiários televisivos. De especial interesse na secção da década de 2000 é a entrevista realizada a três indivíduos que viveram a crise de 11 de setembro. Também se mostra como os primeiros utilizadores do YouTube eram asiático-americanos. Entre os conteúdos mais interessantes da década de 2010 está a primeira sitcom asiático-americana em horário nobre, Coming Out in Public, de Eugene Liang. Para além da década de 2010, é de particular interesse uma entrevista com uma das principais atrizes da Guerra das Estrelas. Em segundo lugar, o início do livro descreve a evolução do termo asiático-americano ao longo do tempo. De acordo com os dados mais recentes do Gabinete de Recenseamento do ZEUA, o grupo racial e étnico dos asiático-americanos inclui bangladesianos, butaneses, birmaneses, cambojanos, chineses, filipinos, Hmong, indianos, indonésios, japoneses, coreanos, laosianos, malaios, mongóis, nepaleses, okinawanos, paquistaneses, singaleses, taiwaneses, tailandeses e vietnamitas. No entanto, é de notar que o termo asiático foi o primeiro a ser utilizado para classificar os chineses e os japoneses no final do século XIX. O termo asiático-americano foi criado no final da década de 1960 como um meio de justiça social para amplificar as vozes de muitas pessoas que, de outro modo, eram silenciadas e tornadas invisíveis. Este termo asiático-americano continuou a evoluir para asiático-pacífico-americano, depois para Asian-Pacific Islander American e, finalmente, para asiático-americano e das Ilhas do Pacífico, API, que é o termo mais utilizado até à data. O artigo separado sobre os habitantes das Ilhas do Pacífico ilustra a colonização, a exploração e a deslocação dos habitantes das Ilhas do Pacífico pelos asiáticos. Existe uma grande diversidade no seio da própria comunidade dos insulares do Pacífico. Os entrevistados deste artigo não entendem a necessidade de agrupar os AAPIs. Não utilizam a API para se autorrepresentarem. Indicam que a API é um termo específico dos Estados Unidos e que não significa nada em mais lado nenhum. O livro tem também muitos outros aspectos interessantes. Em particular, os autores sublinham tópicos potencialmente difíceis de discutir. Um exemplo é a apropriação racial, para a qual o livro utiliza um fluxograma que permite distinguir entre apreciação e apropriação. Uma série de perguntas fornece respostas de sim ou não que permitem determinar se se trata de apreciação ou de apropriação. O livro termina com algumas perspectivas e ações esperançosas. Um exemplo específico é a oportunidade de os negros e os asiáticos formarem coligações e colaborações, identificando primeiro as suas histórias entrelaçadas e interdependências.
A que público se destina o livro? E qual é o objetivo da sua leitura?
É importante utilizar materiais didáticos que permitam aos alunos reconhecerem-se a si próprios ou que os exponham a diferentes culturas. Os investigadores afirmam que a cultura pop pode ser utilizada como uma forma de envolvimento para promover a aprendizagem social e emocional. A cultura pop pode ser utilizada como ferramenta de ensino no ensino primário, secundário e superior. Os estudos indicam o sucesso da utilização da cultura pop em muitas disciplinas, como a história, a ciência, a matemática, o raciocínio quantitativo e a literacia. Este livro tem um vasto conteúdo. De um ponto de vista académico, pode ser um recurso didático relevante.
Obrigado. É tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do episódio. Até breve.